ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 1º de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
E quem conta pra gente é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, André Marques. Tudo bem? O que vem por aí, meu amigo, é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, às 16 horas, na Ilha do Retiro, com o confronto entre Sport e Bahia. Às 18 horas e 30 minutos, no Maião, tem Mirassol versus Vasco. E às 21 horas, jogo que terá transmissão da sua Rádio Nacional, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã. No domingo, às 16 horas, também jogo com transmissão da sua Rádio Nacional. O Botafogo encara o Cruzeiro. Jogaço, hein? Na Neoquímica Arena, às 16 horas, o Corinthians encara o Fortaleza. Às 18 horas e 30 minutos, o Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo pela Copa do Brasil ontem, encara o Red Bull Bragantino. E no Castelão, na Arena Castelão em Fortaleza, o Ceará enfrenta o Flamengo. Às 19 horas e 30 minutos, no Barradão em Salvador, o Vitória enfrenta o Palmeiras. Às 20 horas e 30 minutos, deste domingo ainda, no Beira-Rio em Porto Alegre, o Internacional encara o São Paulo. E essa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro só se encerra na segunda-feira, às 20 horas. O jogo vai ser realizado no Morumbis, em São Paulo. O Santos enfrenta o Juventude. O Flamengo lidera o Brasileirão com 36 pontos. Na segunda posição vem o Cruzeiro com 34. O Palmeiras é o terceiro com 32. O Bahia é o quarto com 28. Grande campanha do Tricolor de Aço, hein? O Bragantino é o quinto colocado com 27. O Botafogo é o sexto com 26. O Mirassol, olha o Mirassol. Sol, gente, sétimo colocado, 25 pontos. São Paulo, oitavo com 22. O Ceará, o nono com 21. Internacional, décimo com 21. O Corinthians é o 11º com 21 pontos. O Fluminense vem na 12ª posição com 20 pontos. 13º colocado é o Atlético Mineiro com 20 pontos. O Grêmio é o 14º com 20 pontos. O Vitória é o 15º com 17. E o Vasco está ali na beirinha do abismo, 16ª posição com 15 pontos. E abrindo a zona do rebaixamento, a zona que ninguém quer ficar, o Santos é o 17º colocado com 15 pontos, o Fortaleza é o 18º com 14, o Juventude é o 19º com 11 e o Sport segura a lanterninha do Campeonato Brasileiro com apenas 5 pontos conquistados em 15 rodadas. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. E a Nacional conta tudo amanhã de Fluminense Grêmio. A partir de 8h30 da noite, show de bola Nacional. Às 9h a bola rolando, eu estarei por aqui para dar o recado. Quem conta tudo pra gente, quem traz as informações, é o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Dois tricolores vão estar frente a frente neste sábado, às 9h no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Grêmio têm o mesmo número de pontos, 20, mas a equipe carioca, por ter mais vitórias, está no 12º lugar da tabela, enquanto o time gaúcho ocupa a 14ª posição, com o Atlético Mineiro entre eles. O Fluminense vem de vitória por 2-1 sobre o Internacional dentro do Beira-Rio, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do triunfo fora de casa, interrompendo uma sequência de 4 derrotas seguidas para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, o tricolor carioca ainda não pontuou no Brasileirão desde que voltou do Mundial de Clubes da FIFA. Renato Portaluppi, que até o fim do ano passado treinava o Grêmio, sabe da importância de voltar a pontuar na competição e espera a presença da torcida tricolor neste sábado à noite no estádio.
Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente contra o Grêmio. Já no sábado, o Grêmio jogou ontem, já tem um dia de vantagem de descanso sobre a gente. A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã. Até porque nos últimos 4 jogos nós não pontuamos. Espero que o torcedor compareça no Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor no próximo sábado para tentar uma vitória diante do Grêmio, que a gente sabe que é mais um jogo difícil. E aí sim, a partir de domingo, sim, aí eu começo a pensar no Internacional.
Enfrentando lesões, Renato ainda não sabe se vai contar com os dois laterais esquerdos, René e Fuentes. É possível que Guga volte a jogar improvisado. O volante uruguaio Facundo Bernal e o zagueiro argentino Freites, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos desta partida. O Grêmio também terá dois desfalques por conta de cartões amarelos: o lateral esquerdo Marlon e o atacante uruguaio Cristian Oliveira. O tricolor gaúcho vem de vitória por 2-1 sobre o Fortaleza, jogando dentro da sua arena em Porto Alegre, em duas cobranças de pênaltis convertidas pelo dinamarquês Bright White, que já marcou 15 gols nesta temporada. O resultado para o técnico Mano Menezes, que foi demitido do Flu na primeira rodada do Brasileirão, traz mais segurança a um Grêmio com atuações oscilantes.
Se nós olharmos aí no Campeonato Brasileiro, esse nosso campeonato que nós estamos jogando, poucas equipes não oscilam dentro da partida. Então nós estamos dentro da normalidade. Vamos ter calma, vamos trabalhar sempre para minimizar isso, para diminuir as oscilações, mas aí já tem que ter um entendimento melhor, um avanço melhor e mais vitórias que dão essa confiança na gente mesmo.
A Rádio Nacional conta todas as emoções de Fluminense e Grêmio a partir das 8h30 da noite deste sábado, com narração de André Luiz Mendes, os meus comentários e a reportagem de Bruno Mendes. Valeu?
Valeu, Rodrigo. Só errou o André, não é o André Luiz Mendes que conta o jogo desse sábado, não. É o André Marques, este que vos fala, que transmite esse Fluminense e Grêmio. Aliás, Fluminense, 12º colocado, último ali de vaga na Sul-Americana, contra um Grêmio que tem a mesma pontuação. Os dois têm 20 pontos, o Grêmio está duas posições abaixo, é o 14º, separados então pelos critérios de desempate e já preocupados com a parte baixa da tabela, com a zona de rebaixamento, que tem o Santos, o primeiro ali da zona, o 17º, com 15 pontos. Então são 5 pontos de diferença, talvez duas rodadas. Então um jogo importantíssimo para Fluminense e Grêmio, jogo que você vai curtir amanhã aqui no Sonzão da Rádio Nacional. E sabe quem está se despedindo do futebol brasileiro, galera? O zagueiro Davi Luiz, ele que acabou de chegar no tricolor do PC, rescindiu o contrato e vai jogar no Chipre. O destino é o Paphos FC. O contrato com o clube cipriota é de 3 anos. A rescisão foi amigável e o defensor se despediu do elenco do tricolor do PC nesta sexta-feira. Inclusive, o Davi Luiz abriu mão do restante do contrato ao deixar o Fortaleza. Foi o que afirmou o CEO da SAF do tricolor do PC, Marcelo Paz. Não deu certo. Davi Luiz, que no Flamengo já não vinha jogando na última temporada, no Fortaleza também não conseguiu seu espaço. É um jogador que teve uma história bonita no futebol europeu. Infelizmente para ele, participou lá da goleada da Alemanha de 7-1 em 2014, mas que agora parece caminhar para uma reta final de carreira. Quem não está em reta final de carreira é o Samuel Lino, muito pelo contrário, né? Ontem fez a estreia dele no Flamengo, jogou muito bem, entrou no segundo tempo, não foi suficiente. O Flamengo acabou perdendo para o Atlético Mineiro no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, 1-0, gol do Cuejo. O atacante foi apresentado hoje no Ninho do Urubu. O ex-jogador do Atlético de Madrid falou sobre a responsabilidade de ser o reforço mais caro da história do Fla.
Bom, ser a maior contratação da história do Flamengo é uma coisa incrível, um motivo de muito orgulho. E o nosso time, exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade, mas o nome não entra em campo, números não entram em campo. Se você não entrar em campo e não correr, não der tudo de si, deixar a vida 100% aqui no futebol brasileiro, você não vai ganhar, porque ontem vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, onde eles estavam jogando o jogo de defender e não deixava o Flamengo conseguir criar as jogadas com facilidade. Então acho que nome, números não entra em campo, e eu estou muito tranquilo, estou muito feliz. Eu acho que essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que está existindo por ser a maior contratação do Flamengo.
Samuel Lino também teve passagens pelas categorias de base do Flamengo, você sabia? O atacante de 25 anos fala sobre o aprendizado e a mudança de mentalidade nessas últimas temporadas.
Aqui na base eu não tive... Não é que não tive, né? Lógico que eu tive oportunidade, só que eu acho que eu não tive essa liberdade de mostrar realmente quem eu sou. Eu também aqui na base joguei de centroavante por alguns jogos. Mas, cara, foi um bom aprendizado. Às vezes coisas passam pra você aprender, pra você amadurecer. E vim aqui na base, naquele ano, naquela época, fez eu crescer e mudar muito um pouco a minha mentalidade para depois, pelo que vinha na minha carreira, me ajudou bastante. E não sabia que naquela época ia sair daqui para depois voltar sendo a maior contratação. E bom, acho que o destino, Deus, caminho, foi feito assim. Hoje estamos aqui e espero demonstrar tudo o que eu tenho, que eu não demonstrei naquela época.
Tá aí, portanto, Samuel Lino. Luiz Ferreira tá aqui comigo para falar sobre tudo nesse programa No Mundo da Bola. Meu querido Luiz Ferreira, o Samuel Lino, apesar da derrota do Flamengo, foi o ponto alto da noite no Rubro Negro, né? Boa noite, amigo.
Boa noite para você, André Marques, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Olha, foi. Deu as certezas que ele chega numa rotação acima dos demais. Ele jogou só 30 minutos, já vinha jogado na Copa do Mundo de Clubes pelo Atlético de Madrid. É uma questão de entrosamento, de entendimento do que é o jogo do Flamengo, do que o Felipe Luiz, que não deve ser muito diferente, não.
Sim.
Daquilo que o Simeone fazia e faz no Atlético de Madrid. Mas olha, baita contratação, se encaixar, vai ser ruim de engolir, André.
Vai ser muito ruim. Flamengo volta a campo. Aliás, você acha que o Flamengo tem condição de mudar a história jogando na semana que vem em Belo Horizonte contra o Galo?
Tem. Eu acho que tem.
Mas tem que escalar força máxima, né? Tem que querer.
Tem que querer. O Flamengo tem que querer. Às vezes o Flamengo me dá a impressão de entrar com aquela paz macia.
Então, mas o Felipe Luiz, o Filipinho, né, querido Filipinho, pela torcida do Flamengo, ele deu a entender que as prioridades são brasileiro e Libertadores, por isso que ele preservou ontem.
Exatamente, ele não é bem preservou o time do Flamengo, André. Pra mim, ele poupou o Arrascaeta e o Jorginho, que estavam com minutagem alta, e depois ele mandou um time que, poxa, pelo amor de Deus, o time tinha qualidade. Você tinha Plata, você tinha Pedro, você tinha uma série de jogadores que vinham jogando. Na prática, ele poupou mesmo o Arrascaeta e o Jorginho. O Everton Raúcho fez uma boa partida ontem, nós até comentamos isso, vocês até comentaram na transmissão.
Muito bom, Everton Raúcho.
Ele é muito bom jogador. A dupla. O quarteto de zaga era praticamente o titular, o Vinha jogando.
E a derrota veio por conta do erro do Léo Pereira.
A derrota veio por conta de um erro. É aquela coisa, André, a gente comenta resultado. Se o Flamengo tivesse vencido ou não tivesse perdido, não estaria se falando, porque o Felipe Luiz poupou. Ninguém estaria falando nisso. Esse é um ponto de vista muito forte que eu tenho pra mim. Agora, o Galo fez uma baita partida. O que o Alan Franco jogou ontem foi uma barbaridade.
Foi.
O que o Coelho jogou ontem
foi uma barbaridade. O Coelho foi o melhor pra mim em campo do Galo.
E assim, eu acho que o Atlético Mineiro, ele poderia estar muito melhor na temporada, porque tem grandes jogadores, tem um monte de gente do departamento médico, tem um problema todo lá de bastidor. Eu acho que se o Atlético Mineiro resolver isso, o Atlético Mineiro vai começar a brigar mais lá em cima, com Palmeiras, Flamengo, Botafogo.
A Luciana Zogaib também está comigo aqui até as 6h30. Lu, ontem o Felipe Luiz na coletiva, ele falou com todas as letras que brasileiro e Libertadores são prioridade. Mas ele não joga uma responsabilidade muito maior nas costas por tornar isso público? Talvez não fosse melhor ser algo interno? Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Pois é um ponto, né, a se pensar. Apesar de que fica uma coisa que o combinado não sai caro, né? Tá todo mundo sabendo disso.
Mas ninguém combinou então, com a torcida do Flamengo, né? Ontem foram 65 mil lá.
Mas eu acho que a própria torcida sabe, né, disso. Que se a gente for ver, o Flamengo fez as últimas três finais de Copa do Brasil, né? Os últimos três anos o Flamengo esteve nas finais. E foi o que o Felipe falou. Isso não significa não ser a sua prioridade, não significa que você não queira ganhar, né? Mas em algum momento você vai ter que poupar o jogador. E aí eu acho que entra nessa situação. Aonde eu vou escolher poupar? Aí vai ser naquela onde a minha prioridade é a menor. Então, acho que... Mas o Flamengo tá montando um elenco justamente pra isso.
E agora tem o Beltrán que pode vir também, né?
Pra você poder rodar e poder, nesses momentos, manter o nível do time. É sempre difícil, né, você manter o nível do time principal em qualquer equipe, mas é isso que o Flamengo busca. Agora, ontem, realmente, tem dois aspectos. Eu acho que o Galo tá entalado, porque perdeu o título ano passado, jogando na sua casa contra o Flamengo. Então, fez uma marcação muito forte para cima do Flamengo. O Flamengo teve um problema de falta de meio campo, né? Faltou meio campo para fazer as jogadas de criação. E acabou, eu acho que isso também, mesmo que fosse internamente só falado, para os jogadores, né, no seu subconsciente, fica aquela questão de que esse aqui é menos importante, né?
É, enfim, é o que acontece. Agora o Flamengo volta a campo no domingo, 6:30, para encarar o Ceará fora de casa no Brasileirão, que é prioridade do Felipe Luiz do Flamengo. E o Galo, Atlético Mineiro, joga contra o Bragantino também, 6:30, lá na Arena do Galo. São 6:16.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
Neste sábado, a seleção masculina de vôlei disputará a semifinal da Liga das Nações. O técnico Bernardinho listou os 14 jogadores que representarão o Brasil contra a Polônia. O jogo de amanhã está marcado para as 8 horas, no horário de Brasília. O outro jogo da semifinal é entre a Itália e a Eslovênia. O Brasil terá o retorno do central Judson, que esteve fora do último jogo devido à dor nas costas. Os atletas listados são levantadores, Brasília e Cachopa, opostos, Alain e Darlan, ponteiros, Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucas Bergman e Lucarelli, centrais, Flávio, Judson, Matheus Pinta e Thierry. Líbero, Mike. No 44º Troféu Brasil de Atletismo Interclubes, Caixa, o corredor Eric Cardoso venceu a prova dos 100 metros rasos abaixo de 10 segundos. Ele venceu com um tempo de 9 segundos e 93 centésimos, que é recorde brasileiro e sul-americano. Ele está com um índice garantido para o Mundial em Tóquio, que é de 10 segundos. Outro corredor que tem um índice para o Mundial é Felipe Bardi, já estava qualificado desde agosto de 2024. No Troféu Brasil, ficou em segundo lugar, com 10 segundos e 6 centésimos.
6:17.
Copa Delas.
E amanhã, hein? Encontro marcado na TV Brasil a partir de 5:30 da tarde, às 6, a bola rola, decisão. Copa América Feminina, Brasil e Colômbia em Quito, no Equador. E a Brenda Balbi analisa o confronto pra gente. Chega mais, Brendinha. Boa noite.
E aí, André, beleza? Ó, chegou o grande momento, a grande final da Copa América, com os dois adversários que já imaginávamos, né? Seleção brasileira contra a Colômbia. De fato, as duas melhores seleções do continente. E vamos destrinchar um pouquinho essa final, né? O duelo entre as duas equipes na fase de grupos ficou num 0-0. Um 0-0 que saiu até caro para a seleção da Colômbia, já que o Brasil jogou praticamente o jogo todo com uma jogadora a menos, teve diversos problemas na partida, lesões de atletas, enfim. Mas o que a gente fica dessa partida é que, de fato, um equilíbrio, né, vem se estabelecendo no cenário, principalmente quando a gente coloca as duas seleções, né? O Brasil ainda é muito favorito para essa final, busca aí o seu 9º título da Copa América. A seleção da Colômbia nunca venceu a Copa América, nunca venceu o Brasil, inclusive. São 14 duelos, 11 vitórias para a seleção brasileira e 3 empates. Ou seja, a seleção colombiana pode vir para esse jogo ainda mais mordida e ainda com ainda mais vontade de fazer história. Então, assim, um duelo que será muito equilibrado. E assim como no jogo da primeira fase, um jogo, acredito eu, que um jogo muito truncado, com muitas faltas e de muita intensidade física. A gente viu no duelo da fase de grupos que as seleções, quando estavam com a bola, faziam de tudo para evitar o avanço, né, da outra seleção. Na verdade, quando não estavam com a bola, faziam de tudo para evitar os avanços da outra seleção. Então, por isso, um duelo muito físico, de muitos embates. O que dá para a seleção brasileira melhorar para a final? Bom, eu acho que o primeiro ponto é entrar muito concentradas, nunca, jamais, em hipótese alguma, achar que o jogo já está ganho, porque não tá. A seleção da Colômbia tem algumas jogadoras muito importantes, muito chaves. Eu acho que é chovendo molhado falar de Linda Caicedo, mas temos também ali a Mayra Mari, que joga no Chelsea, e temos também a Loboa, que vem se mostrando uma jogadora extraordinária nessa Copa América. Enfim, e outras jogadoras também, claro. Mas um duelo em que a gente não pode deixar a Colômbia gostar do jogo. O Brasil precisa tentar frear muitos avanços da Linda Caicedo, que gosta muito de cair pelas laterais do campo e tem ali um contra um muito interessante. Então eu acho que uma das peças-chave para essa final é justamente fechar aí os espaços da seleção colombiana. No mais, vamos pro jogo, Deus abençoe e que a gente conquiste mais um título. Valeu, André. Tchau, tchau.
Valeu, Brenda Balbi. Luciana Zogaib vai narrar esse jogaço amanhã a partir de 5h30, começa o pré-jogo, né? 5h45.
5h30.
5h30, então 5h30 começa o pré-jogo e às 6h a bola rola para Brasil e Colômbia. Voltando a falar de Brasileirão, futebol masculino, Botafogo e Cruzeiro nesse domingo, 3h30 da tarde. Começa o show de bola nacional às 4h, esse jogaço aqui para você conferir. O Rodrigo Ricardo tá de volta, Rodrigo.
André, Botafogo e Cruzeiro vão medir forças neste domingo no estádio Nilton Santos. O Botafogo vem de vitória por 2-0 sobre o Bragantino no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil dentro de casa e ocupa o sexto lugar do Brasileirão. O técnico David Ancelotti fala dos reforços que estão chegando ao Glorioso.
Nilton tem já 2 partidos de um bom nível. O mesmo que com Cuia, é um jogador que também tem coisas que melhorar, que tem potencial, que tem capacidade de correr com a bola, que é importante no futebol brasileiro, para romper linhas, e tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, tem que ter essa liberdade de utilizar essa qualidade que ele tem. E Sava também é um jogador que no campo é inteligente. Então vou ter um trabalho nessa posição, porque tenho 2 jogadores que jogam muito. E gosto de ter esse problema, porque também Tuco é um jogador importante, inteligente, que trabalha muito.
Vice-líder do Brasileirão, o Cruzeiro tenta se recuperar da derrota por 2-1 de virada para o Ceará dentro do Mineirão. O técnico Leonardo Jardim fala da busca por reforços que tenham qualidades diferentes dos jogadores que ele tem no seu elenco.
Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nenhum Arrascaeta, que consiga em pequenos espaços driblar um driblador, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o gol, e não temos. E se nós temos no mercado, mais do que reforçar a equipa, é procurar um jogador diferente, um jogador que nos permita esse tipo de situações quando os adversários bem embaixo.
Ainda sobre Botafogo, Alan está fora da partida por conta do terceiro cartão amarelo. E o goleirão John recebeu uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais, para jogar no West Ham da Inglaterra. Mas os dirigentes alvinegros, para a felicidade da torcida, negaram a proposta. Só lembrando que Botafogo e Cruzeiro vai ter transmissão ao vivo da Rádio Nacional, neste domingo, a partir das 3h30 da tarde, com a narração de André Luiz Mendes, os comentários de Rodrigo Campos e a reportagem com Bruno Mendes. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, e agora chegou a hora do...
E agora, Nacional?
Cruzeiro perdeu pro Ceará, empatou com o CRB na Copa do Brasil. Será que acabou o gás da raposa? E agora, ô Luciana Zogaib, o Cruzeiro ainda dá um caldo, ainda tem como se recuperar na temporada? Era fogo de palha ou vai melhorar?
Olha, André, eu acho que tem sim, o Cruzeiro tem um bom time, acho que falta para o Cruzeiro talvez seja um elenco, né, mais encorpado, mas a gente já viu que o Leonardo Jardim é um bom treinador, ele consegue tirar boas coisas, mas a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, né? Não à toa o Flamengo está priorizando a competição, porque sabe que no é difícil para outras equipes, talvez, manterem, né? Você vai ter momentos, né, de oscilação. Agora, é como o Cruzeiro vai responder nesse momento de oscilação, né? Um bom jogo aí para a gente ver, porque é um jogo contra o atual campeão, fora de casa. Botafogo em casa é muito forte, né? E o Cruzeiro vem aí nesse momento ruim. Acho que aqui faltou aquela coisa, né? A parada realmente tirou um pouco daquele, daquele embalo, né? Tirou. Porque o futebol também tem isso, né? A equipe quando embala, quando entrosa. Mas eu acho que não, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente está chegando aí agora no meio do campeonato, né? Então eu não descarto, não. Mas eu acho que a gente já sabia que o Cruzeiro talvez não tenha realmente um elenco para brigar pelo título. E inclusive, não é nem o objetivo deles, né? Inclusive, na própria meta do Cruzeiro, não é brigar pelo título.
Sim. E aí, o Luiz Ferreira?
Eu acho que a gente é muito emocionado. Calma. Cruzeiro, como toda equipe do Campeonato Brasileiro, está passando por um período de oscilação. Tem gente machucado, o Fagner, inclusive hoje teve lesão confirmada naquela entrada que ele tomou do William Pott, que é negócio horrível, inclusive. Eu acho que o Cruzeiro está passando por uma oscilação. Se essa má fase continuar, aí sim a gente vai começar a pensar nisso, de que o Cruzeiro não tem essa Coca-Cola toda, não. Mas eu acho que é uma má fase, André.
Agora a opinião do Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Um abraço para você, meu amigo André Marques. Outro para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que entender que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, conseguiu fazer um grande time. Mas um elenco para encarar 38 rodadas, o torcedor vai ter que ter paciência. Não só de vitórias, o time vai sobreviver dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. É claro que o torcedor quer o melhor dos mundos, né? Que seriam as vitórias. Tropeços acontecem, o caso que aconteceu com o Ceará, mas acho que não acabou o gás, não. Acho que o Cruzeiro vai dar um respiro, tem um bom time, Matheus Pereira, o Gabriel Barbosa começou a pegar um entrosamento com o Caio Jorge, ao mesmo tempo que o Leonardo Jardim dá uma rodada no time para que ele possa ganhar um gás, e esse gás que tanto o torcedor fala, eu acho que o Cruzeiro vai recuperar sim dentro do campeonato. Problema, jogos em sequência, e já vai ter o Botafogo pela frente, um time muito difícil, principalmente jogando no Nilton Santos. Acho que o time do Cruzeiro ainda vai dar muito trabalho dentro desse campeonato e é, sim, um dos postulantes ao título do Brasileirão 2025. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E como última informação, o Olympique de Marseille anunciou nessa sexta a contratação do atacante Igor Paixão, jogador de 25 anos, que vem do Feyenoord, da Holanda, por 30 milhões de euros, 195 milhões de reais na cotação atual, com variáveis que podem chegar até 35 milhões de euros, mais de 227 milhões de reais. Trata-se da contratação mais cara da história do Olympique de Marseille. Boa sorte pro Igor Paixão. Luciana Zogai, meu abraço, até a próxima, bom fim de semana e bom jogo amanhã, Lu.
Valeu, André, que venha o nono título.
Que venha o nono título de Copa América Feminina do Brasil. Valeu, Luiz Ferreira.
Até amanhã.
E a gente fecha o programa com o gol nacional, o gol da vitória do Galo ontem sobre o Flamengo, com a narração aqui da mais querida. No Mundo da Bola volta segunda, às 6. Um abraço, galera. Valeu.
O gol nacional.
Olha o Galo aí, Coelho vai marcar, bateu pro gol! Jogando errado, o Léo Ortiz deu pro Rossi, o Rossi acionou o Léo Pereira e o Léo Pereira deu pro Coelho. Coelho invadiu, bateu, o Rossi tocou na bola, ela morreu no fundo do gol, aberta a contagem no Maraca. Na Copa do Brasil, ganhar fora de casa é meio caminho andado. O Galo sai na frente, Coelho, camisa 28, ele escreve no placar da Nacional. Zero!